história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 24 de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Polícia Federal deflagrou operação blindagem de papel e cumpre mandados na região. Homem é preso no interior do Fórum de Marechal Cândido Rondon por não pagar pensão alimentícia. Mandado expedido pela Justiça de Assis Chateaubriand é cumprido em Marechal Cândido Rondon.
Antônio dos Santos.
Pato Bragado e Quatro Pontes decidem hoje à noite o troféu Difusora. Jogo único será no Ney Braga. Libertadores já tem semifinalista definido. Palmeiras joga hoje. Renato Gaúcho pede demissão do comando técnico do Fluminense.
Claudinei Domingues. Sicoob Confiança confirma participação da primeira Expo Construção em Marechal Rondon. Um mês depois de se mudarem, índios perdem casas e escola por temporal na região. Gladstone Pacheco.
Regulamentação exclui 90% dos municípios do Paraná de renegociação de dívidas rurais. Plantio da soja atinge 13% da área estimada no estado. Na micro-região de Marechal Rondon, plantio da soja pode ser concluído até o final de semana.
Vera Filber.
Desfile beneficente do Conselho da Mulher Empresária acontece hoje.
Michael Bicker.
Rondonenses conquistam etapa estadual do concurso Oratória nas escolas da JCI. Abertura oficial da programação da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon será no próximo sábado. Prefeito Adriano Bax fala das novidades quanto à construção de uma passarela na BR-163.
E ainda, indivíduo sai da cadeia e tenta invadir a casa da ex em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 24 de setembro, abrindo nossa edição. Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo. Já começo destacando que estamos com 27 graus agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina. Umidade relativa do ar está em 40%. Segundo o CIMEPAR, seguimos do jeito que está o céu hoje. Céu claro, com a temperatura máxima podendo chegar em 28 graus. Já estamos em 27, tá? Máxima para hoje 28 e a mínima de 14. 14 graus. O tempo segue aberto, com a temperatura também mais ou menos nessa faixa, né? Entre 15 e 28 graus. Amanhã, quinta, na sexta e no sábado. Porém, no domingo, aumentou novamente a probabilidade de pancadas de chuva. 96% a probabilidade de pancadas de chuva no domingo. E temos também 96% a probabilidade de pancadas de chuva na segunda-feira. Então, como são dois dias, um pertinho do outro, aumenta-se a probabilidade de ocorrerem pancadas de chuva no domingo e também na segunda-feira. Mas isso a gente fala ainda quando chegar lá na sexta-feira. Hoje, céu claro, céu bonito em Marechal Cândido Rondon e também na nossa região. 27 graus é a temperatura registrada neste momento. Segue com você, João Marcos Gomes.
E por volta das 14 horas de ontem, Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de descumprimento de medida protetiva de urgência. No local, o solicitante relatou que seu ex-marido foi até a residência e tentou forçar a porta para entrar. Estava acompanhado de mais dois homens e afirmou que, de um jeito ou de outro, voltaria para casa, alegando que a residência era dele. A vítima informou que ele foi preso no domingo passado, dia 21 de setembro, por violência doméstica e ontem foi liberado da cadeia. Diante dos fatos, mulher foi orientada a comparecer novamente na Delegacia de Polícia Civil para nova representação contra o autor. Equipe policial realizou buscas das imediações, porém, o homem não foi localizado. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Blindagem de Papel. Qual é o objetivo desta operação, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. De fato, a Polícia Federal deflagrou hoje, quarta-feira, a Operação Blindagem de Papel. O objetivo é desarticular uma organização criminosa atuante na região de Toledo, investigada por contrabando de cigarros, descaminho de vinhos, estelionatos contra seguradoras e lavagem de capitais. As investigações revelaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados em valores extremamente altos e incompatíveis com o patrimônio conhecido. Também foi identificado o uso de terceiros, no caso laranjas, para ocultação de bens, como imóveis e veículos, em tentativa de blindagem patrimonial. Nessa fase, a Justiça Federal determinou o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares e bloqueio de valores, sequestro de imóveis e indisponibilidade de veículos também. O nome da operação, João, faz referência à tentativa frustrada de mascarar patrimônio ilícito por meio de registros em nome de terceiros, prática que, além de ineficaz, leva os envolvidos a uma responsabilização criminal bem mais gravosa.
Por outro lado, Guerreiro, 2 mandados de prisão cumpridos em Marechal Rondon, um deles no interior do fórum. Por que motivo?
Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada, então, a comparecer no fórum de Marechal Rondon no princípio da tarde de ontem. De acordo com a informação, no local se encontrava um elemento contra quem havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi abordado e informado a respeito do mandado expedido pela vara da família em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido até o DEPEN, onde permanece à disposição da Justiça. Também ontem, terça-feira, por volta de 14 horas, uma informação da equipe de inteligência do 22º Batalhão da Polícia Militar deu conta de que, num posto de combustíveis aqui em Rondon, estava um homem contra quem havia um mandado de prisão em aberto. Uma equipe da Polícia Militar rondonense foi ao local citado, localizou o indivíduo, o qual foi abordado, cientificado sobre mandado de prisão em seu desfavor e informado também de seus direitos. A ordem judicial foi expedida pela vara criminal de Assis Chateaubriand em razão da regressão cautelar com fundamento no artigo 171 do Código Penal. Diante dos fatos, o cidadão foi algemado, entregue na cadeia local do DEPEN e permanece também à disposição da Justiça.
Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira tirou a vida do médico Rodrigo Miahira, de 55 anos de idade. Ele conduzia um Volkswagen Gol, que colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta carregada com adubo, que fazia uma manobra em um retorno da BR-467, próximo ao contorno oeste, em Cascavel. Rodrigo ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local. Natural do Rio de Janeiro e formado pela Universidade Federal Fluminense, Rodrigo era clínico geral e anestesiologista, com mais de 20 anos de dedicação à medicina. Rodrigo Miahira tinha forte ligação com Toledo, onde trabalhava em unidades básicas de saúde e na central de especialidades. Ele também prestava serviços em Cascavel, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná e na Unimed. E uma prisão por embriaguez ao volante ocorreu por volta das 18 horas e 15 minutos de ontem, no cruzamento da rua Capitão Leônidas Marques com a rua dos Pioneiros, na Vila Boa Esperança, em Toledo, após um acidente de trânsito. Ao realizar uma conversão, o condutor de um Fiat Palio acabou atropelando um ciclista de 11 anos que estava na faixa de pedestres. O menino sofreu fratura de fêmur, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Bom Jesus. O condutor do Palio, de 42 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou consumo de bebida alcoólica, recebeu voz de prisão por embriaguez e foi encaminhado à 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,57% e está tudo igual, tá? Para compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,309 e para venda, R$ 5,309.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta quarta-feira, 24 de setembro. Desfile beneficente, promovido pelo Conselho da Mulher Empresária, acontece hoje. É isso mesmo, Vera Filber. Boa tarde.
Olá, João. Boa tarde, ouvintes. Exatamente, João. O desfile beneficente, que comemora 15 anos, promovido pelo Conselho da Mulher Empresária de Marechal Cândido Rondon, em parceria com a Cimacar, Cassiopar Mulher e Faciap Mulher, acontece hoje, dia 24 de setembro, às 19 horas, no Pavilhão da Matriz Católica. O evento tem caráter beneficente e toda a arrecadação será destinada ao OPECAM, em prol da prevenção ao câncer de mama. E para explicar um pouco mais com detalhes sobre o evento, conversamos com a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Luciane Reuter. Vamos ouvi-la.
Falar sobre o Outubro Rosa é uma satisfação, uma alegria, que há 15 anos esse trabalho vem sendo desenvolvido com muito sucesso e dedicação por todas as mulheres do Conselho da Mulher Empresária que fazem parte e também pela Sociedade de Marechal Cândido Rondon. Por que pela sociedade? Porque se a sociedade não nos apoia, nós não conseguimos fazer esta grande diferença. Qual é esta grande diferença? De todo um contexto de divulgação, um toque pela vida. De toda uma orientação que a gente passa durante ao mês de outubro, das mulheres buscarem seu autotoque, de buscarem o seu autocuidado, de realmente cuidarem na hora que forem tomar o seu banho, se dedicar ao seu corpo, perceber pequenas diferenças se for preciso e buscar os clínicos, buscar quem possa orientá-las de forma clínica. Essa é a primeira parte do Outubro Rosa. Após, nós temos também o desfile, que é o lançamento do Outubro Rosa, que acontece dia 24/9/2025, que já estamos com todas as fichas vendidas. Vamos estar em 450 mulheres no Salão da Católica este ano, com muita alegria, com muita vibração, e também pensar que este movimento permanece durante o mês de outubro. Como ele permanece? Nós temos então a venda de camisetas e tudo que é arrecadado em função do desfile, as camisetas vendidas durante o mês de outubro, tudo é repassado para o OPECAM. E eles é que direcionam aquilo que eles necessitam, aonde eles precisam aplicar este valor que é repassado. Mas para nós é uma satisfação muito grande poder contar com as pessoas, com a Sociedade de Marechal Cândido Rondon nos apoiando no Conselho da Mulher Empresária, a Cimacar.
E começou a tramitar no Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon proposta de alteração do horário das sessões ordinárias da Casa de Leis. Se aprovada, as sessões não serão mais realizadas com início às 18 horas, mas sim às 9 horas de segunda-feira. Assinaram a proposta os vereadores Valdir Saxer, Gordinho do Suco, Coronel Wellington, Carlinho Silva, Juca, Sargento Spor e Verde. Segundo os parlamentares, autores da proposta, a mudança busca adequar a rotina legislativa às necessidades atuais dos vereadores, servidores da Câmara e órgãos administrativos. De acordo com eles, a iniciativa segue tendência adotada por outros municípios brasileiros que têm observado maior fluidez nos trabalhos legislativos ao realizar sessões pela manhã. Sicoob Confiança estará presente na primeira edição da Expo Construção, que será realizada em Marechal Rondon nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Centro de Eventos. Quais serão as condições ofertadas pela Cooperativa de Crédito neste evento? Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Durante a feira, o Sicoob apresentará condições especiais e exclusivas para quem deseja investir em projetos de construção, energia limpa e patrimônio. Entre as novidades estará a linha de energia limpa, com taxas a partir de 1,56% ao mês para financiamento de energia fotovoltaica, válida para pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais. Além disso, haverá condições diferenciadas em consórcios com taxas reduzivas e atrativas para quem busca investir com segurança e ampliar o patrimônio. Outro destaque será o crédito imobiliário, com taxas a partir de 7,35% ao ano, prazos de até 360 meses e a possibilidade de utilização do FGTS, dependendo da linha escolhida. O diretor superintendente do Sicoob Confiança, Hugo Ferraz, reforça o convite à comunidade, dizendo que será um prazer receber todos. Haverá um espaço acolhedor, pronto para conversar, tomar um café e apresentar soluções financeiras exclusivas para este evento. Ele destacou que é uma oportunidade única para aproveitar condições especiais de taxas e prazos pensados para cooperados do Sicoob Confiança e para toda a comunidade. A Expo Construção promete movimentar o setor e reunir empresas, investidores e visitantes interessados em novidades e oportunidades.
E um mês depois de se mudarem para as novas terras, indígenas perdem casas e têm escola destruída por temporal. Conte nos detalhes, Claudinei Domingues.
Então, João Marcos, as terras onde vivem três comunidades fazem parte de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal que prevê reparação aos povos Avá-Guarani pelos impactos da construção da usina de Itaipu. A mudança das famílias começou em 7 de agosto deste ano. A área de 220 hectares, conhecida como Fazenda Brilhante, vai abrigar ao todo 60 famílias. A Itaipu informou que está ciente dos estragos e vai adquirir lonas para as comunidades e auxiliar no possível as atividades da Defesa Civil de Terra Roxa e integrar esforços junto à FUNAI. A Prefeitura de Guaíra forneceu lonas para que a FUNAI fizesse a distribuição emergencial às famílias com casas destelhadas. Por sua vez, a Prefeitura de Terra Roxa distribuiu 360 metros de lonas e enviou caminhão-pipa com água potável para 6 famílias. Na aldeia Ividiu Avari, em Guaíra, os ventos destruíram a escola da comunidade. O teto foi arrancado, as carteiras levadas e alimentos estragaram. Além da escola, casas também foram destruídas. Já na aldeia Tecorrá Coendiu, em Terra Roxa, localizada em área comprada pela Itaipu em agosto deste ano, o cenário se repetiu. Moradias foram derrubadas e pertences arrastados pela ventania.
E o deputado Dilceu Esperafico será um dos titulares da comissão mista instalada no Congresso Nacional para analisar a medida provisória 1308-2025, que propõe criação da licença ambiental especial. A MP, iniciativa do governo federal, tem como objetivo simplificar e agilizar o processo de licenciamento ambiental no país. O texto estabelece critérios técnicos para garantir a proteção ambiental, ao mesmo tempo em que reduz a burocracia e promove maior segurança jurídica para os empreendimentos. E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Meio de semana movimentado no futebol brasileiro e sul-americano. Teve inclusive técnico pedindo demissão. Antônio dos Santos, boa tarde.
É, João, mais um dançou, né? Desta vez foi o Renato Portaluppi. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Ele surpreendeu todo mundo no fim da coletiva ontem, após o Fluminense empatar em 1-1 com o Lanús e ser eliminado da Copa Sul-Americana. Pediu demissão. Depois de responder a várias perguntas, o treinador revelou o pedido de demissão no comando técnico da equipe. Em nota divulgada momentos depois, a diretoria do Fluminense confirmou a saída do treinador. Com isso, Renato Portaluppi fica livre no mercado no momento que ainda há pressão sobre Mano Menezes no comando do Grêmio. Será que volta, João? Ou não? O que é que você me diz como gremista? Ainda pela Sul-Americana, hoje tem Atlético Mineiro e Bolívar às 19 horas em Belo Horizonte. O jogo da ida terminou empatado em 2-2. Assim, quem vencer hoje à noite avança à próxima fase. Na Copa Libertadores, o Racing venceu o Vélez Sarsfield por 1-0 ontem à noite e é o primeiro semifinalista da competição. Hoje à noite tem Palmeiras e River Plate, às 21 horas e 30 minutos. Pelo Brasileirão, 2 jogos hoje à noite. Grêmio e Botafogo, Vasco e Bahia.
E aqui em Marechal Cândido Rondon, hoje, Antônio, todos os caminhos levam ao Ginásio de Esportes Ney Braga, com grande decisão do troféu difusora Sicoob de Marimóveis Esportiva Paraná de Futsal.
É, João, todos os caminhos hoje à noite nos levam ao ginásio de esportes Ney Braga, aqui em Marechal Cândido Rondon. Pois chegou o grande dia da decisão do 47º Troféu Difusora, ano de 2025. João, se você me permite, eu vou contar um pouquinho a história desse campeonato das duas equipes. Vamos começar falando de Quatro Pontes, que foi muito regular. A primeira fase, com 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Terminou invicto a primeira fase. Em seu elenco, jogadores como o goleirão Niltinho, que sem dúvidas é um dos melhores goleiros da competição. E ainda, o técnico Rodrigo tem à sua disposição um grande plantel de atletas como Pé de Pano, Cabucá, Tio Zé, Lohan e Du. E uma base que vem com tudo para as próximas edições do campeonato. Na segunda fase, a equipe de Quatro Pontes enfrentou um desafio que fez lembrar do ano passado, onde foi eliminado pela equipe de São José. Mas este ano a história não se repetiu, João. Quatro Pontes venceu os 2 jogos, passando de forma tranquila, até de certa forma, às semifinais. O que traria como adversário o atual campeão da competição, Assis Chateaubriand. Também um duelo apertado, pegado, tanto no jogo da ida como na volta. Mas, mais uma vez, Quatro Pontes venceu as duas e mostrou que está decidido a brigar pelo título de igual para com a equipe de Pato Bragado. Falando em Pato Bragado, a única equipe que terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Disputou 5 jogos, venceu os 5. Pato este ano veio um pouco diferente. Goleiro vermelho acabou fazendo a cirurgia, que foi substituído pelo tio Nico, que fez um excelente campeonato. Também contou com as novidades em seu elenco, como Jefinho, ex-Entre Rios, e o Renato. Além de manter uma grande maioria dos seus jogadores do ano passado, como Chiquinho, Julierme, Vitor e Pablo, entre outros. Na segunda fase, Pato foi até Cafelândia em um jogo apertadíssimo, empatou com o time da casa, no jogo da ida. No jogo da volta, a história foi diferente. Dentro de casa, embalado pela torcida, fez 4-1, conquistando a vaga para a semifinal, enfrentando dessa forma Maripá, que vinha muito bem também das pernas. No jogo da ida, a primeira derrota do campeonato. Pato Bragado acabou perdendo por 5-2 e a vantagem do empate ficou a favor de Maripá. Mas, mais uma vez, João, em casa, Pato Bragado triunfou, ganhou no tempo normal por 4-2 e conseguiu fazer um gol na prorrogação, o que fez com que conquistasse a vaga para a grande final. Sobre o jogo desta noite, o treinador Dudu, de Pato Bragado, falou assim.
Falando do jogo, a gente sabe que do outro lado tem uma equipe de 4 pontos com muita qualidade, treinado pelo professor Rodrigo. Um 5-4 muito forte com o meu time, mas né, respeitamos, mas sabemos também que nossa equipe tem plenas condições e qualidade para se tornar campeão. É um formato diferente, uma partida única. Confio muito no meu grupo, eu acho que está pronto, preparado para esse ano se sagrar campeão. É de se elogiar, né? A gente chegou ano passado na final, claro, não conseguimos conquistar, né, mas se chegar 2 anos seguidos na final, é muito mérito dos nossos atletas aí. Claro que a gente tinha um formato de jogo diferente. A gente jogava num 5-4 ano passado com o vermelho. Esse ano o vermelho machucou, então a gente teve que mudar. A gente esse ano joga muito num 4-4, né? Com outras ideias, com outros atletas também, né? A gente teve o acréscimo do Renatinho, do Jefinho, do Pablo, entre outros. Então, assim, são outros atletas também. E essa final não tem absolutamente nada a ver com a final do ano passado, né? Ano passado a gente tinha 2 jogos, esse ano é um jogo só. Ano passado era 6, esse ano é 4 pontos. Então eu acho que a gente está preparado sim para fazer um bom jogo, respeitando a equipe de 4 pontos e ser campeão.
Já o professor Rodrigo, de 4 pontos, comentou desta forma.
Tudo bem, Tony? Tudo bem a todos os ouvintes da Rádio Difusora, aos acompanhantes, aos amantes do futsal, né? Chegamos no momento mais esperado da competição, né? Que é jogar uma final. É uma festa muito bonita, muito esperada por todos que participaram dessa competição. E felizmente a gente conseguiu chegar nesse dia dessa final, na quarta-feira, né? Contra a excelente equipe de Pato Bragado. Então a gente está com a cabeça boa, bem preparado para fazer uma boa partida, fazer um bom espetáculo para todos que estiverem no ginásio, estiverem acompanhando a partida, saírem satisfeitos, né? Que tudo ocorra bem, que tudo aconteça dentro dos conformes e que seja vitorioso quem tiver mais trabalhar melhor e conseguir a vitória, né? Então a gente tá com a cabeça boa, nossa equipe tá bem preparada para jogar essa final e vamos lá. Já desde já eu peço que a nossa torcida compareça até o ginásio, que venha ajudar a nossa equipe e que vença o melhor.
Bem, João, duas equipes, duas grandes torcidas apaixonadas pelo futsal e um único duelo, hoje à noite no Ginásio de Esportes Ney Braga, a partir das 20 horas. Lembrando que, além do espetáculo do jogo, muitos brindes para distribuir para os torcedores que irão comparecer no ginásio. Também haverá um espaço Kids, com a parceria do Sesc Marechal, além de distribuição de guloseimas para as crianças. Então, só reforçando, hoje à noite, grande duelo aqui no Ginásio de Esportes Ney Braga, final, grande final do Troféu Difusora, 47ª edição do ano de 2025.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon, a soja saca 60 quilos, recuou menos 3,51%, está sendo comercializada em R$112. Milho saca 60 quilos, R$52. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$67. Mandioca amido 25% a tonelada, R$497,25.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, dia 24. E existe uma demanda antiga, Michael Bicker, relacionada à passarela na BR-163, no entorno das indústrias Frimeza, Suoro e Alibra. Alguma novidade quanto a isso? Sai ou não sai a passarela, Michael Bicker? Nos conte. Boa tarde, seja bem-vindo ao Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Sim, sai do papel, João Marcos. Projeto que foi repassado pelo DENIT para auxiliar até agora o governo municipal. A partir de então, encontra-se em Curitiba o prefeito Adriano Bax na busca de recursos para a construção dessa passarela. O prefeito Bax traz as últimas novidades a respeito.
Tivemos aí reunido no DENIT, em Curitiba, junto com o Luciano Scherer, junto com o deputado Russenbach, para tratar da implantação da passarela na frente da Frimeza Soura e Libra, onde ainda não tinha um ofício diretamente do município orientado no local que seria, tá? E é onde, então, nessa tarde já foi emitido o ofício e também agora já decretado o local onde será implantada a passarela, com o projeto doado pelo DENIT, tá? E é onde que vamos começar as tratativas agora do recurso junto ao governo do estado para a gente poder realizar essa obra naquele perímetro ali, que é do domínio do DENIT, e aí vai dar um andamento agora, a apresentação do projeto para execução.
De outra parte, a abertura oficial da programação da Oktoberfest 2025 de Marechal Cândido Rondon acontece neste sábado. Quais serão as atividades, Michael?
Atividades durante todo o dia, sábado agora, marcarão essa abertura, então, da programação do Oktober. João, 10 horas, desfile com bandinha e distribuição de chope em um carretão por ruas e avenidas aqui do centro de Marechal Cândido Rondon. À noite, a festa continua na Casa Cultural. 19 horas, inicia a programação. Tem a Sangria do Barril, concursos do casal Klein Kinder, casal Friz e Frida e a escolha da Rainha da Oktober. Também apresentações de grupos de danças folclóricas. Shopping Metro e Schiller Drinken também farão parte, além de baile, até as 2 horas da manhã. O coordenador da Oktober de Marechal Cândido Rondon, Gilmar Datem, reforça o convite para sábado agora, a abertura da programação do Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Através da administração Bax e Sauer, venho aqui fazer o convite a toda a população para a abertura oficial da nossa Oktoberfest 2025, que acontecerá neste sábado, dia 27 de setembro, na Casa Cultural, a partir das 19 horas. Estamos programando aí uma noite muito especial, com várias apresentações folclóricas, concursos. Teremos aí nesta noite o concurso do casal Fritz Frida, a escolha da rainha da Oktoberfest 2025, junto com as suas princesas. Teremos aí também o concurso do Schnelltrink, teremos o concurso do Shopping Metro, e uma das grandes novidades para este ano será o concurso do Kleina Kina, que seria casalzinho de crianças. Então fica aí o convite a toda a população. Logo em seguida também teremos o baile com a banda Champagne, e fica aí o convite através da administração municipal Bax e Sauer, para que todos venham prestigiar junto conosco. Lembrando que este evento, a entrada é totalmente gratuita para todos.
Maico, e tivemos rondonenses brilhando na etapa estadual do concurso de oratória das escolas da JCI. Dois alunos de Marechal, campeões, Maico Bicker, é isso?
Isso mesmo, João Marcos Gomes. Miguel Moro Sandman, do Colégio Rui Barbosa de Marechal Cândido Rondon, campeão na categoria Ensino Fundamental. E Isadora Letícia Helfstein, a filha do Álvaro, do Colégio Martin Luther, também aqui de Marechal Cândido Rondon, vencedora da categoria Ensino Médio. A coordenação nacional desse programa oratório nas escolas da JCI Brasil informou que houve uma inconsistência na somatória das notas atribuídas pelos jurados. Ou seja, no primeiro momento, quando da realização do concurso em 12 de outubro na Assembleia Legislativa em Curitiba, os rondonenses ficaram com a segunda colocação. Mas como houve um equívoco, erro, na somatória das notas, houve uma revisão, aí sim, resultado final confirmado, Isadora Letícia Helfstein, do Martin Luther, a vencedora do concurso oratório na categoria Ensino Médio, e Miguel Moro Sandman, do Colégio Rui Barbosa, campeão da categoria Ensino Fundamental. Agora, eles representarão Marechal Cândido Rondon, Paraná, na etapa Brasil, que vai acontecer em Chapecó, Santa Catarina, João Marcos.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 24 de setembro. Produtores rurais do Paraná agora podem ter acesso a linhas de crédito especiais para renegociar dívidas causadas por perdas em eventos climáticos. No entanto, resolução do Conselho Monetário Nacional impõe um critério que exclui a maior parte do Estado. Quem serão os beneficiados? Gladiston Pacheco, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Somente municípios que declararam estado de emergência ou calamidade pública em pelo menos 2 anos, entre 2020 e 2024, reconhecidos pelo governo federal, estão contemplados. No Paraná, apenas 35 municípios se enquadram, ou seja, menos de 10% do total. A regra atual deixa de fora muitos produtores que sofreram perdas severas por estiagens, geadas ou instabilidade de preços. Embora a medida tente oferecer alívio financeiro, a exigência de múltiplos decretos cria uma política desigual. O único decreto por município seria suficiente para permitir acesso justo a todos, alerta AGE de Eduardo Meneghetti, presidente interino do Sistema FAEP. A resolução regulamenta as medidas provisórias 1314 e 1316/2025, disponibilizando 12 bilhões de reais em crédito para liquidação ou amortização de dívidas rurais, incluindo operações de custeio, investimento e cédulas de produto rural. Para ter acesso ao benefício, o produtor também deve comprovar perdas significativas, redução de pelo menos 20% do rendimento em duas das três principais culturas ou perdas de mais de 30% em duas ou mais safras entre julho de 2020 e junho de 2024. Além disso, é preciso demonstrar o impacto financeiro desses eventos, com aumento de endividamento ou comprometimento do fluxo de caixa. Para quem se enquadra, os limites de crédito variam de R$ 250 mil reais para pequenos produtores até R$ 50 milhões para cooperativas, com prazo de pagamento de até 9 anos e carência de 1 ano. As linhas podem ser contratadas com recursos do Tesouro Nacional, que oferecem juros reduzidos, 6% ao ano para pequenos, 8% para médios e 10% para os demais, ou com recursos livres, cujas taxas são negociadas diretamente com os bancos. Pelo menos 40% dos recursos devem ser destinados a pequenos e médios produtores.
E o plantio da soja safra 2025-2026 no Paraná atingiu 13% da área estimada até segunda-feira, dia 25. Quem confirma este percentual é Gladiston Pacheco.
Segundo os dados publicados ontem, terça-feira, pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, o avanço é de 10% em relação à semana passada. Os trabalhos estão adiantados em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 10% da área estava semeada no estado, que é um dos principais produtores da oleaginosa do Brasil. De acordo com informações do DERAL, em áreas com precipitações recentes, o avanço tem sido mais intenso, enquanto produtores de outras localidades aguardam melhores condições de umidade. A soja se desenvolve bem, com 99% das lavouras classificadas como boas e 91% em fase de germinação. O milho da primeira safra também mostra avanço expressivo, com 64% da área já plantada, frente a 60% em 2024. Quase 100% das áreas estão em condição boa e 65% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo. Já a colheita do trigo da safra 2425 alcançou 41% da área total, abaixo dos 48% nesta época de 2024. No que diz respeito à micro-região de Marechal Cândido Rondon, segundo o engenheiro agrônomo da Agrícola Horizonte, Cristiano da Cunha, o plantio da soja deverá ser retomado nesta tarde e a previsão é que a grande maioria das áreas esteja cultivada até o final de semana.
Após um início de semana aí de bastante chuva, né? Começando aí no domingo e na segunda-feira, trazendo volumes de precipitação aí três vezes maiores do que os que as previsões vinham trazendo. Hoje à tarde, novamente, devemos retomar aí os plantios da soja na micro-região de Marechal Cândido Rondon. As chuvas que ocorreram vieram trazer, logicamente, umidade para o solo, para as sementes que já haviam plantado, porém, em alguns pontos, trouxe alguns prejuízos aí mais significativos na questão das erosões e algumas curvas, bases largas, que não estavam bem alocadas, acabaram com o excesso de chuva derramando e causando erosão aí em algumas áreas e algumas lavouras de soja. Mas são casos pontuais e sempre a chuva é mais benéfica do que maléfica. E então hoje o agricultor retoma aí os trabalhos de semeadura de soja. E esses trabalhos devem se estender aí até o final de semana, quando praticamente o plantio da soja na nossa micro-região aqui de Marechal Cândido do Rondon deve quase ir para o final, quase encerrar. E então sim, teremos aí praticamente a região toda semeada. E aí daí para frente agora é só contar com as próximas chuvas que já estão previstas para o próximo domingo novamente. E aí conduzir a lavoura aí até o final do seu ciclo, para que a gente consiga fazer uma ótima safra de verão 25-26.